aquilo que nós receamos e que sei, enfim, percepciono que não poderá novamente verificar-se é o confinamento total. Isso seria desastroso para a economia. Recordo que, lamentando obviamente as mortes Covid, lamentavelmente há muito mais mortes não Covid que todos deveremos igualmente continuar a lamentar, e o Serviço Nacional de Saúde, estando como está focado no problema Covid e no combate à pandemia, não pode, não devia ignorar todas as outras tipologias, as consultas, as operações, os exames de diagnóstico auxiliar que estão a atrasar-se, poderão ser complicados num futuro próximo para todos nós em termos de saúde pública, e isso também não deve ser descurado, mas compreendemos e acompanhamos a preocupação da pandemia. O que não podemos é permitir que a pandemia, para combate à questão da saúde pública, que obviamente deve ser travado, acabe por matar de toda a economia, e por isso um confinamento total, nosso desejo, e seguramente não vai acontecer. Aquilo que se exige do governo é uma coordenação, porque permitir-se que cada município per si tome medidas avulsas, descoordenadas da realidade nacional. Tem que haver aqui uma coordenação nacional que infelizmente não estamos a verificar, porque, tal como o Sr. Presidente do Porto referiu e eu acompanho, tem que haver uma decisão global, nacional, e depois aquilo que tiver que ser feito a nível local, regional, então que se delegue nos municípios com orientações superiores, com orientações do todo do governo central, essas mesmas orientações, para que a economia possa saber o que tem pela frente e de uma maneira global coordenada e não, como aparentemente se está a assistir, de medidas avulsas e descoordenadas região a região.
Mas no caso desse confinamento avançar, mesmo que seja um semi-confinamento, acha que deve ser mais ligeiro do que aquele primeiro que vimos em março e abril? Por exemplo, as equipas em espelho, o desfazamento de horários, são algumas medidas que estão agora em cima da mesa. Até onde é que pode ir este confinamento?
Seguramente vamos assistir a confinamentos regionais, locais, tal como já aconteceu na região norte, os três concelhos que foram o início dessa metodologia. Mas aquilo que desejamos, como disse e repito, é que seja feito de uma forma coordenada, e admitimos e temos que estar disponíveis para combater a pandemia e preservar o mais possível a saúde pública. Não podemos é cegamente matar a economia, porque as medidas iniciais que se tomaram em março foram uma resposta imediata e, diria, de alguma maneira, em pânico, uma reação gerada por pânico e de algum modo excessiva, e de excessiva porque depois a realidade e outras metodologias de suavização de resposta foram demonstradamente mais eficazes e não tiveram reflexos nefastos que as primeiras medidas de confinamento total tiveram sobre a economia. Por isso terão sido excessivas e agora e bem, o governo, em função da avaliação, vai tomando medidas mais terapêuticas, como digo, cirúrgicas, diria, em função da avaliação. Teremos que antecipar a realidade que infelizmente temos pela frente, os números começam a ser crescentes, mas só há uma maneira de dominarmos a pandemia, são comportamentos individuais responsáveis. Enquanto a população não tiver comportamentos individuais responsáveis, não há maneira, a não ser de uma maneira ditatorial, policial, extrema, para obrigar as pessoas ao civismo, que lamentavelmente alguns grupos etários e algumas pessoas lamentavelmente não demonstram ter. A capacidade do Serviço Nacional de Saúde tem que ser acautelada, a capacidade de resposta tem que ser acautelada, temos que preservar, como digo, o mais possível a saúde pública e evitar o elevado absentismo que isto está a levar às empresas, que apesar das perdas de encomendas significativas e dos encerramentos que ainda se verificam em algumas atividades, vem somar problema, o enorme problema com que já estamos, e por isso temos que ter aqui pôr em equação a saúde pública, defender a saúde pública, defendendo a economia ao mesmo tempo, é uma equação difícil, como sabemos, mas tem que ser feita, tem que ser coordenada, tem que ser em diálogo social tripartido, governo, empregadores, representantes dos trabalhadores, é como eu costumo simbolizar, é um jogo de seleção e não um jogo de equipas em que cada um tenta obter o máximo para o seu lado, é um jogo de seleção nacional.
António, já percebi o seu ponto, mas parece que estamos a caminhar mesmo para pelo menos um semi-confinamento, um confinamento parcial. António, aquilo que eu também queria perceber é que medidas é que estão em cima da mesa no caso disto acontecer. Portanto, nós na primeira vaga tivemos as linhas de crédito, tivemos o layoff simplificado, agora temos aquele apoio subsequente, mas que é relativamente diferente. Que impacto é que um novo encerramento pode ter e que apoios é que estão previstos? O que é que vocês sabem sobre isto?
Não está nada definido, o Governo ainda não nos informou de nenhuma das soluções ou das propostas que nos fará. Admito que amanhã, em sede de consultação social, venha apresentar aos parceiros sociais, como o Sr. Primeiro-Ministro estará a apresentar aos partidos políticos, que ideias, que medidas, que terapias que atenuem este efeito na economia é que o Governo estará a pensar, mas, à semelhança de outros países, de Estados-membros da União Europeia, ainda ontem ficámos a saber que a Alemanha, provocando este confinamento parcial, disponibiliza 10 mil milhões de euros para as atividades que tenham que ser encerradas. Obviamente não podemos fazer comparações, o produto interno alemão e as capacidades do Estado alemão são incomensuravelmente maiores do que as nossas, mas teremos que, seguindo esta metodologia, ter apoios àquelas atividades empresariais que sejam forçadas a encerrar ou a ter significativas alterações do seu funcionamento, porque se não houver esse apoio estamos a caminhar dolorosamente para o aumento do desemprego, para o encerramento de muitas tipologias empresariais, e esse desemprego levará a uma crise social que ninguém deseja, e por isso o Governo estará seguramente a pensar em apoios, estímulos à economia para preservar o mais possível o emprego, que é isso que se pretende, defendendo a saúde pública, mas acautelando o emprego e a viabilidade da continuação das nossas empresas.
E porque falou precisamente no desemprego, António, esta manhã dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística apontam para uma queda do desemprego, precisamente, situa-se agora nos 7,7%. As empresas estão a conseguir trilhar este caminho de recuperação e, por outro lado, que impacto, já me disse, que é que podia ter um novo encerramento da economia, já me disse que ia ser uma reversão desta situação, mas que comentário é que lhe merece esta queda no desemprego?
Esta queda do desemprego, na minha avaliação, deve-se sobretudo ao período de férias e a algum consumo que as férias trouxeram às atividades económicas, a alguma retoma. Deve-se igualmente à reinvenção que muitas estruturas empresariais tiveram, reinventando-se, evoluindo para outros produtos, para outro tipo de serviços e produtos, dou o caso do têxtil, do calçado e outras, metalurgia, etc., empresas que deixaram de produzir os produtos tradicionais que vinham produzindo e viraram-se para os EPIs, os equipamentos de proteção individual, as máscaras, as batas, etc., e reinventando-se, acautelaram algum emprego e até algumas delas, em algumas tipologias, até aumentaram o número de colaboradores. Deve-se sobretudo a este período que vivemos das férias, mas o inverno que se aproxima, a pandemia e os seus efeitos, este aumento do número de infectados e o absentismo que vai provocar, a fragilidade que vai trazer o tecido empresarial, a este micro tecido empresarial que nos caracteriza, receio que tenha sido apenas um balãozinho de oxigênio, dando esta metáfora sazonal, e que lamentavelmente a próxima avaliação nos vai trazer números, infelizmente, repito, superiores a esse.